vou aproveitar o ensejo de me encontrar neste auditório e neste lugar para, mais uma vez, expressar o agradecimento da Embaixada de Portugal aos dirigentes desta fundação que nos prodigalizaram a realização de um ato cultural do maior significado no âmbito das relações culturais entre Espanha e Portugal. A atividade desenvolvida pelo diretor do setor de exposições da Fundação Marque, José Capa, que acompanhei nestes últimos meses, é credora da maior estima por parte dos portugueses que amam a cultura espanhola, que apreciam a extraordinária vitalidade de um povo que também, no campo da arte, sabe valorizar o seu património e não regateia, como se vê, as homenagens aos artistas estrangeiros. Pediu-me o Ministério da Cultura do meu país que apresentasse em Madrid o trabalho de Ernesto Sousa, Recomeçar, Almada em Madrid. A tarefa é difícil. Difícil por duas principais razões. Por um lado, falar de um extraordinário polifacético artista, desenhador, pintor, humorista, homem de teatro inquieto, criador, descobridor e insatisfeito, que morre em 1970 dando vida a novas experiências, é, efetivamente, tarefa difícil para quem da arte só tem a concepção ténue do simples consumidor comum, que muito aprecia, mas a todo momento choca com as dificuldades de percepção. Felizmente, não é essa a tarefa fulcral de que estou incumbido. Mas, por outro lado, apresentar o estudo de Ernesto Sousa, outro inquieto pensador que há muito problematiza o itinerário de tão singular artista, que é Almada Negreiros, também não é fácil. O próprio título deste incisivo estudo de Ernesto Sousa, Recomeçar, nos leva a uma primeira interpretação, apresentação do seu pensamento. Almada vem viver para Madrid depois de uma experiência que se traduz na sua primeira saída de Portugal. Paris e eu. Um dia foi a minha vez de ir a Paris, diz Almada. Estava-se em 1919. Outros artistas portugueses lá se encontravam ou por lá tinham passado. Mas dessa cidade parece não ter trazido a Almada a lição dos seus companheiros de geração. Ernesto Sousa anota, no entanto, duas circunstâncias que não teriam sido indiferentes na formação do artista. Uma, inscreve-se na arte cinematográfica. Nesta altura, e passo a citar, os mais avançados intelectuais e artistas franceses concretizavam a descoberta do cinema, que já desde 1914 tinha atraído artistas como Apollinaire, Picasso e Max Jacob. Também por esta época começava um movimento cineclubista em França. Outra influência que não deixaria de tocar Almada nessa sua estadia em Paris, relacionam-se, é sabido, com a viragem após a morte de Apollinaire, num movimento que se pode chamar de modernismo europeu. No estudo que agora apresentamos, não se dá maior importância ao tempo que medeia entre a saída do artista de Paris, onde permaneceu cerca de ano e meio, e o recomeço em Madrid, em 1927. Salienta-se tão só o facto de ter produzido três obras literárias fundamentais nesse espaço de tempo. Antes de começar, A Invenção do Dia Claro e Pierrot e Arlequim, onde se anunciam, seguimos Ernesto Sousa, já algo do que Almada concretizaria em Espanha. Ou seja, a tragédia da unidade, nós todos e cada um de nós. É, pois, desta dia e da vivência do artista em Espanha, e mais particularmente em Madrid, que se ocupa Ernesto Sousa. Efetivamente, aqui, ultrapassada uma fase de introspeção vivida em Paris, uma aprendizagem de si próprio, os desenhos de Almada atingem já uma afirmação de maturidade que se vem a consubstanciar numa experiência profunda. É desses anos e desse labor vivido no novo ambiente que Ernesto Sousa nos procura dar nota consciente do esquecimento que hoje ainda é uma realidade desses 5 anos de Madrid em que Almada Negreiros, acolhido pelo grupo de Ramón Gómez de la Serna, colaborou intensamente na imprensa, desenhou, pintou e deixou marcado, quer na cidade universitária, quer em cinemas madrilenos, uma nota do seu talento. 1970 marca para Ernesto Sousa também o recomeço da sua análise sobre Almada, a data da morte do artista não o encontra indiferente, pois, e citamos, nessa altura já amada é para mim um nome de guerra, isto é, a minha guerra. Eu tinha-o gravado, filmado e fotografado. Bastava-me carregar num botão de maquinaria complicada para o ter ali presente. Ele mesmo, ter presente ele mesmo. E tantas vezes repetia essas transmissões que cada vez a ausência é que se tornava mais ausente. Foi a partir dessa data que o autor deste estudo não descansa nas suas viagens a Madrid. Aqui frequenta bibliotecas e hemerotecas. Vasculhou edifícios desaparecidos, fotocopiou e fotografou quanto podia. Visitou e conversou com amigos e conhecidos de Almada. Visitou e conversou com amigos, com os seus filhos e com os seus descendentes. Assim, e como ele próprio nos diz, ia descerrando o escuro e Almada continuava vivo. Os jornais da época, periódicos como El Sol, ABC, Gaceta Literária e a revista dirigida por Ortega y Gasset, testemunham o trabalho do artista que espera ainda um levantamento por parte das gerações atuais que, com certeza, muito terão a descobrir sobre esta experiência madrilena de Almada. Não há dúvida é que o labor de pesquisa de Ernesto Sousa nesta oferta pioneira é de salientar e deve, assim o desejamos, perspectivar novas ações de análise que mais contribuam para compreender a personalidade de um dos artistas plásticos mais estudados e controversos do século XX português. Estamos em crer, pelas pistas levantadas, que a futura ação de Ernesto Sousa e de outros poderá erguer mais testemunhos desta tão rica vivência. 50 anos após a sua estadia em Madrid, quantas marcas de Almada não se poderão ainda recolher, tendo em vista um seu melhor conhecimento? Num dos capítulos deste trabalho, As Direções Proibidas e a Liberdade, Ernesto Sousa dá-nos a nota da sua descoberta dos painéis que, por ocasião da inauguração do aparato sonoro, o Cinema São Carlos exibiu. Painéis esses que se devem, como é sabido, a Almada Negreiros. Um folheto alusivo a este acontecimento, com a data 19 de abril de 1930, alude à sua introdução como ornamento, à introdução dos painéis, como ornamento para a referida inauguração. O folheto é ilustrado pelo próprio artista e, na sua redação, doseia a história e a justificação sonora com a propaganda da inovação técnica, do sistema escolhido e até dos filmes que a empresa tencionava exibir nos próximos programas. Almada, Madrid e eu, outro capítulo. Ernesto Sousa, tentei-nos o seu primeiro contacto com o artista quando, com 14 anos, em 1935, descobre na revista Ilustração uma entrevista que Almada concede ao jornalista Novais Teixeira, em 16 de dezembro de 1929. Nessa entrevista reproduzem-se os painéis da fachada do Cinema São Carlos, em Atocha. As múltiplas vindas a Madrid, após a morte de Almada, na tentativa de recuperar os fragmentos das obras encontradas na cave do cinema, e os painéis que, deformados embora, ainda perduravam no hall, culminam com o seu transporte para Lisboa em agosto de 1972, tendo em vista o seu restauro. Trabalho difícil e persistente, obstinado, diríamos, de Ernesto Sousa, que tantos anos passados começa a sentir o prémio do seu esforço ao contemplar os primeiros resultados do restauro a que se procede a instituição especializada de Lisboa. Em 1977, em duas conferências na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, o autor deste trabalho, do trabalho que agora falamos, alude ao significado da obra Almada, um nome de guerra, que a seguir nos apresentará, e em cujo processo foram incluídas operações de investigação como as efetuadas durante a recuperação dos painéis de São Carlos. Nessas conferências, insere também Almada numa perspectiva polémica da arte portuguesa contemporânea. As cópias da parte cinematográfica de Almada, um nome de guerra, viriam a desaparecer em 1979 no incêndio A Vida em Belém, perto de Lisboa. Depois da sua reconstituição, é hoje apresentada a primeira sessão universal, cito Ernesto Sousa, desta obra simultaneamente com o livro que agora se explica. Ernesto Sousa é também o autor de um filme de grande significado para a história do cinema português, exibido em 1962 e, felizmente, polémico ainda hoje. Este filme surgiu no movimento cineclubista no meio da indulgência em que resvalava o cinema comercial português, como tentativa de nova aproximação de uma realidade urbana, a geografia humana de um bairro lisboeta. Com Dom Roberto, assim se chamava esse filme, assim se chama esse filme, um crítico, cito o português António Alves, afirmou: este filme impõe-nos reminiscências de Charlot e dos primeiros tempos do neorrealismo italiano, temperados por um misto de conformismo, de tristeza e de esperança. Ernesto Sousa, pensador culto, ensaísta do cinema, dirigente que foi de um importante cineclube de Lisboa, com intervenções constantes neste campo entre 1940 e 1950, é o homem de que hoje apresentamos um livro. Ele viu o seu trabalho de então apontado como filme charneira entre um cinema comercial anódino, trópogo, e um outro cinema que viria a chamar-se novo só porque era diferente e digno, mais ambicioso e independente. Serve esta alusão ao passado deste escritor, cuja obra apresentamos, para colocar um homem necessariamente controverso, que fez obras controversas que, em algum momento, serviram para virar a página de uma época. Refiro-me, como é óbvio, Ernesto Sousa. Desde 1946 até hoje, frequenta Espanha. Aqui viaja e aqui trabalha. Aqui faz conferências e, em muitas cidades deste país, participa com os seus amigos em semanas culturais ou em exposições. É um português conhecedor de uma realidade cultural que, infelizmente, falha a muitos dos meus compatriotas, mas que agora desejamos seja mais comunicativa, mais atuante, mais esclarecedora, para bem de dois vizinhos, dois países amigos, que ganharão com a perspectivação de percursos idênticos aos de um cidadão deste tipo. E terminarei com as palavras que, na página 26 do livro Recomeçar, Almada em Madrid, os meus ouvintes podem encontrar. Diz assim Ernesto Sousa: antes ainda e agora, começo a meter-me pessoalmente nesta vida, que não quero que me seja alheia, do português Almada Negreiros. Devo declarar, este livro, o que nele se pensa, e adiante se narra, e rigorosamente se comprova, é, em grande parte, devido à obscuridade que esta demora de 5 anos, 1927-1932, representava ainda para mim, quando em 1970 me vieram dizer, entre aspas, que eu não acreditei lá muito nisso, que Almada tinha morrido. Nessa altura, eu já tinha razões suficientes para pensar que Almada era o dia claro. Como poderia haver uma obscuridade de 5 anos na sua vida? Como se poderia até conciliar a tal claridade com a ideia da morte?